Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, tá pronto para a prosa? Seguindo o nosso passeio pelos grupos alimentares, hoje nós vamos falar sobre os alimentos construtores, que são as fontes alimentares de proteína, cálcio e ferro, principalmente. O nome do grupo já nos conta sobre a sua principal função. Nós e todos os animais somos construídos, constituídos de proteínas. E assim, o nome do nutriente acabou ficando mais famoso. Mas há muita confusão em torno delas, por isso a nossa conversa sobre os construtores vai começar com uma explicação sobre as proteínas. Elas formam todos os tecidos do nosso corpo. Proteínas são moléculas grandes, formadas pelo agrupamento de moléculas menores, chamadas aminoácidos. Existem 20 aminoácidos principais que se combinam de diferentes maneiras para formar todo tipo de tecido: pele, sangue, ossos, cabelos, fígado, intestino, tudo. Desses 20 aminoácidos, 9 deles só obtemos por meio da alimentação e por isso eles são chamados de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são como peças de Lego. Você já brincou de Lego? Quando você tem uma caixa bem completa, mesmo que ela não seja tão grande, você consegue fazer um monte de coisa: carrinho, casinha, bichinho, o que a sua imaginação permitir. Já, se você tiver uma caixa enorme de Lego, mas que só tem tijolinho, quem sabe umas duas rodinhas, vai fazer o quê? Quase nada. Portanto, quando pensamos em proteínas, é mais qualidade do que quantidade que falamos. Os aminoácidos são as pecinhas. A gente precisa ter aquela variedade de pecinhas para conseguir formar todos os tecidos do nosso corpo. Precisamos de quantidades adequadas dos 20 tipos de peça, principalmente daquelas 9 que o nosso corpo não sabe fabricar. Carnes e laticínios são os alimentos que contêm todos os aminoácidos numa proporção super adequada. Por isso, eles são chamados de fontes de proteínas completas. Mas, se você não quiser comer nada de bicho, existem várias formas de se obter todos os aminoácidos. A combinação de um alimento que nasce numa vagem, que são as leguminosas, com um alimento que nasce numa espiga, que são os cereais, cria uma caixa de Lego perfeita. E é por isso que o arroz com feijão é uma joia na nossa cultura alimentar e não deve ser abandonado. A quinoa, sementes, especialmente a de abóbora, são proteínas por si bem completas. Mas elas não são tão acessíveis e nem fazem parte do nosso hábito, não é? O amendoim, que é um tipo de feijão, e castanhas também têm um bom perfil de aminoácidos. São ótimas alternativas, especialmente em lanches. As folhas verdes escuras, como a couve, o brócolis e a badaladíssima ora pro nobis, contêm proteínas de ótima qualidade. Mas, como elas são muito leves e ricas em água, você ia ter que comer muita folha para usar só elas como fonte alimentar. Bom, como falei lá no começo, achar que os alimentos construtores são só fontes de proteínas é um pensamento bem reducionista. Esses alimentos também são boas fontes de vitaminas e minerais, especialmente ferro e cálcio. Mas achei que explicar um pouco sobre as proteínas era bem importante para desfazer alguns equívocos. Vamos deixar esses outros para a semana que vem. Eu acho que é bem legal saber sobre a composição dos alimentos, mas isso não deve, preste atenção, isso não deve tornar a sua alimentação uma série de refeições rígidas, sem graça, calculadas. Gente, hoje você comeu pouco daquilo e muito daquele outro, amanhã vai ficar diferente. E no fim, tudo fica equilibrado. A variedade é o grande amigo da alimentação equilibrada. A dica de cozinha de hoje é sobre ovos, um alimento construtor riquíssimo, de preço ainda acessível e super versátil. Vai de ingrediente a prato principal e chega até nas sobremesas mais maravilhosas. Lembrando que a qualidade nutricional do ovo diz respeito a ele inteiro. Pode parar já com esse negócio de comer só clara de ovo. Ovo cozido parece bobagem, mas tem várias técnicas bem bacanas de se conhecer para preparar. Primeiro, tente se lembrar de tirar o ovo da geladeira um tempo antes do preparo, porque na temperatura ambiente, o risco da casca trincar diminui bastante. Então vamos ao preparo. Leve a água para ferver com um pouco de vinagre. Aqui, o vinagre, além de ajudar a não escurecer muito a panela, fará com que a clara do ovo endureça rapidamente caso o amiguinho rache na água. Assim que a água ferver, abaixe o fogo e coloque os ovos com cuidado. Eu costumo usar para colocar os ovos na água uma pinça grande, tá? Não vai jogar os ovos porque senão ele vai rachar mesmo. Conte o tempo de cozimento assim que a água voltar a ferver. Para um ovo grande, não daquele grandão, mas um ovo grande de caixa de mercado, eu conto 7 minutos para uma gema bem mole, 8 para aquela gema gelatinosa, aquele ovo de ramen e tal, e de 9 a 10 minutos para uma gema que vai estar firme, mas ainda vai estar suculenta, não vai ficar com aquele cinza em volta e vai ficar bem lindão. Enquanto seus ovos cozinham, prepare uma tigela com água e gelo. Assim que der o tempo, retire os ovos e mergulhe no banho de gelo. Esse é um truque que eu aprendi há pouco tempo para conseguir descascar os ovos com muita facilidade e sem rasgar as claras. E outra dica, descasque os ovos debaixo d'água. Pode ser água corrente ou uma tigela com água mesmo. Ovos cozidos são maravilhosos para complementar uma sopa, uma salada, sanduíches, patês, além de ser um lanche super rápido. E o ovo cozido com casca dura mais de uma semana na geladeira, então aproveita o gás e a água e já cozinha para a semana inteira. Espero que tenham gostado e fiquem ligadinhos, porque na semana que vem continuaremos falando dos construtores. E olha só, se vocês tiverem dúvidas, críticas, assuntos que queiram ver abordados aqui, você encontra todos os meus contatos lá no perfil do Instagram.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.